11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segue o líder. Tem que aguentar. O respeito voltou. São frases repetidas à exaustão, não por torcedores do Flamengo, mas por torcedores do Botafogo, depois da convincente, da acachapante, da lacradora vitória sobre o Palmeiras nessa semana. Será que o nosso Pedro Pé no Chão Pincer também foi contaminado por essa euforia alvinegra? Pedro Pincer, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisel. Bom dia quem nos acompanha. Primeiro eu quero dizer que eu joguei minha bola de cristal fora depois do que aconteceu na terça-feira. Então não me peçam previsões de mais nada até o final do ano.
A sua bola de cristal já vinha falhando.
Ainda bem, né, Pedro? Pincel falhou.
Deixar de ser o comentarista bola de ouro. Né? Passar a ser o comentarista bola de cristal. Mas enfim, bom dia a todo mundo. Foi uma vitória realmente muito simbólica, eu acho, né? Depois de ter perdido tantos pontos que a gente não esperava e uma vitória que ainda mais com o gol do Adrielson no final, depois de tudo que aconteceu no ano passado, e agora nada melhor do que vencer o Palmeiras no estádio dele como avant-premier, né? Como uma pro jogo do
uma prévia,
do,
né?
Sábado, uma prévia, perfeito, obrigado. Pra esse jogo histórico que vai acontecer no sábado, independentemente do que aconteça. Agora, eu continuo com meu pezinho no chão, sim, Adriano.
Muito bem. Sábado, mais conhecido como amanhã. É, amanhã.
Isso, exatamente. É. Esse dia chegou. Parecia um pouco longe depois da semifinal contra o Peñarol, mas enfim, chegou o dia e os alvinegros, tanto atleticanos quanto botafoguenses, estão tomando Buenos Aires de assalto, né?
É verdade.
Eu quero dizer para você, Pedro Pincer, que a solidariedade em relação à sua pessoa carreou uma montanha de torcedores a torcer pelo seu Botafogo, porque eles dizem literalmente Botafogo do Pedro Pincer. Então vamos torcer pro Botafogo do Pedro Pincer. Então tá todo mundo na torcida.
Não é mais Botafogo do Rio, agora é Botafogo do Pedro Pincer.
Não, o Rio jamais foi. Não vou falar desse mérito hoje, não. Mas eu tô me sentindo igual o Zé Carlos Araújo. É. Quando falava lá, vem o Botafogo do fulano de tal. Agora já posso entrar na lista.
Tá vendo?
Né? Maravilha, legal, muito bom. Daqui legal. A pouquinho, gente, a gente fala mais sobre, claro, a semifinal. Ou melhor, a finalíssima da Libertadores, que é o grande evento esportivo aí do final de semana. E o Pedro Pincer está de olho, claro, nessa grande final. A glória eterna amanhã em Buenos Aires. Mas vamos falar um assunto aqui sobre manipulação de resultados. É uma chaga, né? Não só do futebol brasileiro, né? Do futebol mundial, de eventos esportivos no mundo todo. Escuta só essa. Em depoimento à CPI do Senado, que investiga a manipulação de partidas de futebol, o empresário Bruno Lopes de Moura confirmou as fraudes, mas negou chefiar o esquema. Vamos ouvir aqui o Pedro Pincer, que está acompanhando essa CPI.
Apontado como um dos líderes de uma organização criminosa especializada na manipulação de apostas esportivas, o empresário Bruno Lopes de Moura confirmou na terça-feira a sua participação no esquema, mas negou chefiar a quadrilha. Ele também refutou envolvimento com os jogadores Lucas Paquetá e Luiz Henrique, suspeitos de receberem cartões amarelos para beneficiar apostadores. Em depoimento à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, ele admitiu ter recebido informações de uma pessoa para apostar que Lucas Paquetá e Luiz Henrique receberiam cartões amarelos no início de 2023, mas afirmou que isso foi uma iniciativa pessoal e não fazia parte do esquema do qual ele participava.
Chegou para mim os nomes para eu apostar. Apostei. Então, possivelmente não chegou em vão, né? Não chegou em vão. Só que se você acompanha hoje, eu pelo menos acompanho futebol, gosto de futebol, até hoje o Paquetá anda ainda tomando cartão. Então, não sei se é também dele tomar cartão. Então, assim, é uma coisa que eu não posso alegar. Mas na época, no início de 2023, chegou os nomes dos dois e eu apostei. E aconteceu.
De acordo com Bruno Lopes de Moura, a manipulação de resultados de jogos é simples e fácil e só poderia diminuir se fossem proibidas as apostas em cartões.
Pedro Pincer, nós que acompanhamos aí CPIs há muito tempo, não só essa CPI de manipulação de jogos, mas CPI em geral, é difícil, né? A CPI receber um depoente que já admite aí participação em problemas, em fraudes, em malfeitos. Ele admitiu pelo Nomútil.
Exato, foi um depoimento bem ensaboado assim dele, sabe? É, bem isso aí que você falou, sou, mas não sou, tô, mas não tô, tal, colocando a responsabilidade, especialmente nessa outra pessoa, que nessa matéria aí não tem o nome, chama-se Tiago Xambó, que também está sendo investigado pela Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, e acabou no final dessa sessão tendo a sua convocação também aprovada, o Tiago Xambó. Então, assim, a gente está tentando, eles estão tentando, né, juntar os elos dessa investigação aí para chegar em alguma situação realmente prática, né? Vamos ver o que acontece. A questão do Paquetá tomar cartão é a única coisa que ele falou que é verdade, porque todos os jogos ele toma cartão, então é complicado apostar nesse tipo de coisa, mas vamos ver o que acontece agora, né, Adriano? Porque a CPI está quase chegando no seu final, vamos ver o que nos reserva esse final aí de comissão parlamentar de inquérito.
É verdade. Esse negócio de tomar cartão, fico pensando se, por exemplo, jogassem hoje Júnior Baiano, Edmundo.
Eita.
Opa! Todo jogo era um. Aquele meio-campo do Grêmio lá de 95.
Dinho. Os volantes eram Dinho e Luiz Carlos Goiano. A bola passava, o jogador ficava.
Só assim. Menino bom, hein?
Só carniceiro, isso, né? Só. Imagina se fosse, se jogasse hoje com essa situação, com essa suspeita aí de manipulação, coitado, eles não.
Pois é.
É difícil. Bom, então vamos aí depois acompanhar os próximos passos dessa CPI, porque agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Brasileirão da Série A tá literalmente pegando fogo, porque Atlético e Botafogo anteciparam seus jogos da rodada, claro, porque eles teriam que ter tempo para se deslocar, se preparar para a grande final da Libertadores. Então tivemos na rodada, no meio de semana, Atlético Mineiro 2, Juventude 3, o Galo perdeu em casa, e o Palmeiras também perdeu em casa para o Botafogo 3-1. E o Botafogo, então, abriu 3 pontos em relação a Palmeiras, então 73-70, faltando aí 2 jogos para essas equipes. O Internacional e o Fortaleza também estão no páreo. O Flamengo, tô achando que já ficou para trás,
mas.
O Flamengo já era. É. Inter e Fortaleza, o Inter tem um jogo complicado contra o Flamengo agora no domingo, né? No Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse, depois também o Gesiel aqui, a opinião dele, o Gesiel, dessa sequência de jogos, que o Botafogo abriu 3 pontos, mas tem nas próximas rodadas Internacional fora de casa. Olha a dureza. E o São Paulo em casa.
Uhum.
E aí, Pedro Pinça, quais são as perspectivas do Fogão nessa reta final do Brasileirão?
Eu diria a você o seguinte, se o Botafogo conseguir empatar o jogo contra o Internacional, o Botafogo será campeão brasileiro. Porque se o Botafogo precisa de 4 pontos para ser campeão. Se consegue um empate contra o Inter no Sul, que vai ser muito difícil, devido à grande campanha que o Inter vai fazendo, especialmente no segundo turno, nada me leva a crer que o São Paulo vai dificultar um jogo em que, se o São Paulo complica para o Botafogo, vai acarretar num título do Palmeiras. Entende o que eu quero dizer? Não vai facilitar. Então eu acho que se o Botafogo conseguir um bom resultado em Porto Alegre, o título, ele vem. Entendeu? Mas o Internacional é engraçado, porque ele vai jogar contra o Botafogo, mentira, ele vai jogar contra o Flamengo, depois contra o Botafogo e fecha contra o Fortaleza.
É só pedreira, né?
Então, mas por isso que ele ainda tem chance matemática.
Sim.
Porque ele ainda tem esses 3 confrontos diretos com o pessoal que tá ali em cima, entendeu? Mas eu acho que o jogo que vai decidir o campeonato é esse jogo contra o Internacional, em Porto Alegre.
Agora, Gesiel, o Botafogo tem match points já na rodada, né?
Tem.
Porque, né, Gesiel, porque se o Palmeiras não ganha do Cruzeiro na próxima rodada, o jogo vai ser fora de casa pro Palmeiras, Se o Palmeiras não ganha e o Botafogo, por exemplo, empata, o Botafogo já é campeão.
É, eu diria que todas as probabilidades estão a favor do Botafogo, porque o jogo era realmente aquele jogo contra o Palmeiras. É, assim como já tivemos também essa questão aí em campeonatos passados, onde jogos contra o Palmeiras e Botafogo foram jogos definitivos, esse jogo também foi o jogo do título, eu diria assim, o título antecipado, porque as probabilidades são muito favoráveis ao Botafogo, e não é só a probabilidade. O Botafogo provou que realmente quando perde uma partida que era esperada, uma vitória do Alvinegro, é porque foi um tropeço mesmo, é um tropeço, porque tem um time bom para ganhar e convencer a torcida de que Sim. tem time para chegar lá. E eu acredito que depois do jogo de amanhã, com o título da Glória Eterna, porque eu tenho certeza de que o Botafogo vai ser campeão desse evento. Tá.
Olha só a convicção.
Não, tô te falando. Quando o vento é a favor, Pedro Pinto, eu sei que você, como torcedor, jamais dirá isso, mas eu de fora, assim, olhando, é o momento do Botafogo. E depois do título da Libertadores, aí ninguém segura, amigo.
É. Agora, o Pedro Pince pode ficar tranquilo no título, porque a última partida do Palmeiras no Brasileirão é contra o Fluminense. E o Palmeiras não ganha do Flu. Pode contar com a ajuda do Flu.
O Fluminense está precisando de resultado, né?
Exato, vai ser um jogo da vida do Flu. Bom, agora vamos falar do outro lado da tabela, que é um assunto que já me interessa aqui, né? Que é a luta contra o rebaixamento. Então nós temos aqui já Cuiabá e Atlético Goianiense já rebaixados. Bragantino, Criciúma estão na zona de rebaixamento. O Criciúma está um ponto só atrás do Fluminense, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense também está numa situação incômoda. E temos no domingo Atlético Paranaense e Fluminense, meu caro Pedro Pince. Depois daquele jogo bem ruim do Flu, né, contra o Criciúma 0-0, resultado dele? Ruim.
Ah, tá.
Resultado ruim, porque os dois times ali agonizando. É aquele assunto, né? Em briga de saci, qualquer chute é voadora. O fato é que o Fluminense e o Criciúma não podiam esperar, a gente não podia esperar coisa melhor do que aquilo lá. E aí, Pedro Pince, que você acha?
Não, e aí que realmente esse jogo contra o Atlético do Paraná, o Fluminense se vem em apuros, eu acho. Porque o Criciúma vai jogar em casa dois jogos seguidos, o primeiro contra o
Corinthians.
Corinthians e depois o Flamengo. E o Fluminense tem essa tabela complicada aí, vai sair para jogar contra o Atlético do Paraná. Depois tem três pontos que precisa fazer. Que vai ser o jogo contra o Cuiabá no Maracanã.
Ah, isso aí tem que ganhar.
Pelo amor de Deus, já rebaixado.
E vai fechar contra o Palmeiras.
É.
Né? E se realmente precisar do resultado, pode complicar pro Fluminense. Mas assim, como vamos falar de jogo a jogo, eu acho que o Fluminense não tem muitas perspectivas positivas na Liga Arena em Curitiba, não. Acho que se levar três pontos é surpresa.
Eu acho que o desses três jogos do Fluminense, o único que ele vai ganhar é o do Cuiabá. Ele perde para o Atlético Paranaense ou empata, e o último jogo contra o Palmeiras não vai perder para o Fluminense. Aí vai começar a fazer conta de tudo quanto é jeito, porque você acha que o Grêmio também está nessa questão aí de cai ou não cai?
Tá.
41 tá. Pontos também, Atlético Paranaense. O Atlético deu uma melhorada, então eu acho que empate ou derrota do Fluminense no Atlético Paranaense, esse jogo é na Liga Arena, né?
É.
E Cuiabá aí vai ganhar também, porque se não ganhar, pelo amor de Deus. E o jogo contra o Palmeiras, bem enjoado, bem encardido, não sei se o Fluminense... Fluminense agora é fazer conta. Ele teria que ganhar todos os jogos. E ainda ia depender aí de resultados, não é isso? Bem complicada a situação.
Não, Fluminense, se ganhar todos os jogos, tá na Série A no que vem, claro. Tá um ponto na frente do Criciúma. Não vem não, Gisiel.
Eu adoro quando ele começa a fazer conta.
Muito bem.
Bom, então, imagina o Gisiel com o Sport na Série A e se o Fluminense cair de divisão.
Olha, isso não esse está programa... fora de cogitação, não.
Teremos um 11 minutos difícil em 2025.
Mudaremos de especialista em Série B.
Nossa,
só isso.
Senhora.
Bom, gente, vamos agora deixar esses últimos minutos minutos aqui do nosso 11 dessa sexta-feira, 29 de novembro, claro, para falar aqui do jogão de amanhã, 5 da tarde, horário de Brasília, em Buenos Aires.
Ai, meu Deus.
Botafogo e Atlético Mineiro, lá no Monumental de Nunes. A Conmebol sempre ali planejou, tava no script ter o River nessa final, só que faltou combinar.
Combinaram com o Deizinho.
O Davidson. Não escutou, não a combinação, deixou. Tem que combinar com os russos. E aí, Pedro Pincer, você agora, tá mais agora, depois do 11 ali, a gente viu que no começo do 11 você tava meio assim, ainda no impacto do começo do 11, mas agora, depois desses argumentos, dessas argumentações, até do Brasileirão, como é que tá a sua expectativa para o jogo de amanhã?
A minha experiência, eu estou vivendo por sábado, eu falei isso para o Gisele.
É verdade.
Eu estou vivendo pelo dia de amanhã, durante essa semana. É um dia muito importante para a torcida do Botafogo, é a primeira vez que a gente alcança esse patamar de chegar a uma final de competição da Libertadores, quer dizer, a mobilização está muito grande. Você via imagens de botafoguenses em Buenos Aires durante o jogo do Palmeiras e parecia que era um bar na zona sul do Rio de Janeiro. É impressionante. Então, assim, se você for falar em campo e bola, o Botafogo é indiscutivelmente superior. Então, assim, se tiver que haver um favorito, eu acho que é o Botafogo. Mas o futebol é imponderável, a gente não sabe dizer o que pode acontecer, né? O Galo já foi campeão dessa competição e tem grandes jogadores, tem o Arana, tem o Gustavo Scarpa, tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o Deverson, que tem estrela. Se bem que o Botafogo também tem estrela, inclusive no escudo, mas vai ser um grande jogo, eu acho. Acho que o Atlético não vai vender barato, vai jogar com aquele ônibus estacionado ali na frente da área no início do jogo, eu acho. O Botafogo vai ter dificuldade de entrar na defesa do Atlético, mas eu acho que o Botafogo é favorito para ser campeão.
Tensão até o primeiro gol do Botafogo. Depois do primeiro gol do Botafogo, aí o Botafogo vai dar aquela aliviada, fazer mais um. O Hulk faz um, que é o gol da honra, e o jogo termina 2-1 e a glória eterna com o Botafogo. Escreva assim isso.
Seja. Muito bem. Lembrando que o Botafogo tem um título, né, da Copa Conmebol de 1993. Então, exatamente, aí, 31 anos depois, o Fogão de volta aí a uma final continental. Então,
vamos. Você sabe que o Botafogo foi campeão da Conmebol? Jogando contra o Bragantino, jogando contra o Atlético Mineiro e jogando contra o Penharol. São três adversários que a gente enfrentou aí na Libertadores.
Olha, como a coisa começa a fazer sentido,
agora,
hein?
Uma pergunta: o campeão desse ano da Libertadores, claro, vai disputar a Copa Intercontinental agora no final do ano, né? Mas disputa o Mundial grande da FIFA ano que vem? Disputa?
Sim.
Olha o que está em jogo aí em termos de patrocinador, de receita, de prestígio para o time.
Imagem, né?
Olha só, vai
coroar o ano mágico do Botafogo.
Que jogo, Pedro, que jogo vai
estaremos
ser?
Amanhã na torcida.
E eu vou estar torcendo para o Botafogo amanhã.
Pronto. Eu sei.
Fechou a bancada.
Com certeza, torcendo para o Botafogo, e Botafogo vai ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro também.
Meu Deus do céu.
E o Fluminense vai continuar na Série A.
Já não sei, aí já há controvérsias.
Ok, gente. Meus amigos, a opinião do Gesiel também é Botafogo amanhã, né?
Muito bem. Botafogo para os dois títulos.
Algum destaque de última hora, meu caro Pedro Pincer?
Só para falar que o Bastos, que é o zagueiro titular do Botafogo, não deve jogar, porque ele machucou, né, logo no início do jogo contra o Palmeiras. E o Galo não deve jogar o Zaratio, que é o meio argentino, né? Então devem haver esses dois desfalques aí nas duas equipes. É isso.
Muito bem. Ver amanhã, então, conferir o jogo aí do Fogão e do Atlético Mineiro. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no 11 Minutos. Bom jogo para você amanhã. Muita calma nessa hora, que é difícil. E a gente fala da segunda-feira, que vai ter hino na segunda-feira agora não sabemos de quem. Atlético ou Botafogo. Um abraço pra você, amigo.
Se eu tiver voz, eu volto na segunda-feira.
Se preserve, saiba que você tem compromissos na segunda-feira. Difícil dizer isso pra um botafoguense numa final de Libertadores.
Pois é, gente, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Um abraço a você, Adriano, Gisiel, especialmente a quem nos acompanha. Tomara que a glória eterna venha e a gente converse sobre ela na segunda-feira. Um abraço, tudo de bom para vocês, gente. Obrigado.